Boa tarde aos colegas que fazem o curso Diálogos, um curso destinado a grupos para conversações temáticas nas mais diferentes disciplinas. Temos colegas aqui da área da administração, do direito, da psicologia, entre inúmeras outras áreas, até chegarmos à filosofia e o enfoque dado pela filosofia clínica. O nosso trabalho de hoje diz respeito à conversação com coisas. A expressão por si gera, por vezes, pontos de interrogação. O que seria conversação com coisas? Uma das aproximações em torno disso diz respeito ao fato de um antropocentrismo cada vez mais diluído, cada vez menos robusto desde o Renascimento, dar lugar a outros códigos e sistemas de referências. Hoje, não são poucas as pessoas que já possuem grande influência na conversação com coisas. Bem, mas qual o lugar disso, qual a relevância disso, qual a propriedade, quais as orientações, quais as pesquisas em torno do assunto? Para desenvolvermos esse trabalho de hoje, vamos tratar como ilustração com a obra, publicação da LPM, Como Andar no Labirinto. É uma obra trazendo algumas das principais crônicas dos últimos anos de Afonso Romano de Santana, um dos nossos importantes escritores da atualidade no Brasil. Como um prefácio a esse tema, vamos ouvir esta canção chamada Oração. Ouvimos A Banda Mais Bonita da Cidade, com o tema oração. Vamos agora diretamente ao texto de Afonso Romano de Santana. Neste trabalho de hoje, que diz respeito a conversando com coisas, o Afonso Romano de Santana inicia com um exemplo que habita aquelas áreas de trânsito. Se falássemos em conversar com coisas e colocássemos uma pessoa dialogando com o conforto que sente ao sentar num pequeno banco de madeira em uma praça arborizada, isso, pelos nossos padrões de época, pelos nossos traços culturais de agora, caracterizaria bem, não é? Ficaria bem, as coisas ficariam bem arrumadas nas suas prateleiras, segundo as métricas, réguas e balanças que utilizamos. A pessoa, em um lado, a coisa de outro, a coisa sendo o banco. Nem sempre esses elementos serão assim. Vamos, então, já de início a um exemplo que vai promover várias perspectivas em torno desse assunto. O Afonso Romano de Santana nos diz que outro dia, em torno da minha casa na montanha, notei que as borboletas estavam voltando. Uma ficou circulando-me e acabamos batendo um papo esvoaçado. Há muito que eu não as via. Achava que o desequilíbrio ecológico as havia dizimado. Mas ouvi a conversa de dois vizinhos, um deles se gabando de que seu sítio também estava cheio de borboletas, que março abriu e agora é a estação delas. Então, não é só aqui. E o mundo ainda tem salvação. Aqui, ou na China, as pessoas ainda podem prestar atenção às borboletas. Será esse o verdadeiro efeito borboleta de que fala a sabedoria oriental? Uma vez eu conheci um professor, um borboleteiro, Luiz Soledad Otero, que aplicava sua vida a cuidar de borboletas, a presentear amigos com casulos que iam se abrindo em suas casas. Eu mesmo ganhei alguns e durante algum tempo acompanhei o milagre da vida se entreabrindo, mesmo dentro dessa caixa de concreto onde vivemos agora na cidade. E quando leio a notícia no jornal sobre as borboletas na China, chega um e-mail dizendo que outro especialista neste inseto, Nirton, acaba de ter até uma mariposa batizada com seu nome. São várias sincronicidades. Essa notícia das borboletas na China me fez retomar um poema em prosa de Aníbal Machado, chamado Iniciativas, que sei, vai iluminar o seu dia. São de iniciativas assim que precisamos no mundo agora. O texto diz: faça o que digo, solte primeiro uma borboleta. Se não amanhecer depressa, solte outras, de cores diferentes. De vez em quando, faça partir um barco, veja onde vai. Se for difícil, suprima o mar e lance uma planície. Mande um esboço de rochedo, o resto de uma floresta, jogue as iniciais do lenço. Faça descer algumas ilhas, mande a fotografia do lugar, com as curvas capitais e a cópia dos seios. Atire um planisfério, um zodíaco, uma fachada de igreja e os livros fundamentais. Sirva-se do vento se achar difícil. Eles estão perdidos, mas nem tudo o que fizeram está perdido. Separe o que possa ser aproveitado e mande, sobretudo, as formas em que o sonho de alguns se cristalizou. Remeta a relação dos encontros, se possível, e o horário dos ventos. Mande uma manhã de sol, na íntegra. Faça subir a caixa de música com o barulho dos canaviais e o apito da locomotiva. Veja se consegue um mapa dos caminhos. Mande o resumo dos melhores momentos, as amostras de outra raça. Com urgência, o projeto de uma nova cidade. Afonso Romano de Santana estava se referindo aqui sobre uma matéria que ele leu em um jornal de página inteira, E a notícia dizia que milhões de borboletas iam passar por uma determinada estrada, isso na ilha de Formosa, e durante 3 horas elas seguiriam aquele cortejo, né, migratório. Durante aquele período, as autoridades chinesas fariam a interrupção de toda a passagem de veículos ali, para que as borboletas pudessem atravessar. E ele ficou encantado com isso, que uma notícia como essa, que há algum tempo sequer teria um tal destaque, agora não apenas merecia a primeira página do jornal, como repercutia em muitos lugares do mundo. Né? A estrada da China que seria fechada para a passagem das borboletas. Bem, nosso tema diz respeito a conversar com coisas. E no texto que acabamos de acompanhar, de Afonso Romano, onde estão as coisas? As coisas são a estrada? As coisas são essa dimensão, a mídia, o jornal, o destaque que se dá uma notícia? Isso são as coisas? As coisas são as borboletas? Onde estão as coisas? Talvez alguns, enquanto eu li a matéria, o texto, podem ter imaginado, bom, o Afonso Romano que nos conta a história é o escritor, ele é a pessoa, o ser. As coisas seriam as borboletas, a jornada delas por 3 horas por aquela pista. Como uma primeira aproximação, observem que na conversação, seja pessoas, coisas, entre as coisas, entre elas mesmas, ou as derivações, muito daquilo que conceitualmente a gente consegue manter no início de uma conversação como essa, logo que tudo começa a se integrar, a se associar, a se desenvolver e a derivar para outras dimensões e coisas, logo perdemos a régua. A régua já não sabe direito como medir, o que medir. As balanças já não sabem direito o que mensurar. De tal maneira as nossas emoções, as nossas existências acabam se mesclando com isso que antes chamávamos coisas, que começam a fazer parte de outros elementos, outros aspectos, outras constituições. Conversar com coisas tem sido nos últimos tempos um grande desenvolvimento em várias áreas de pesquisa e tem se tornado um assunto que se aprofunda e ganha cada vez maior relevância. Um pouco mais à frente no livro, depois desse texto que foi escrito em 2007, o Afonso Romano fala de um amigo. Ele considerava um amigo, não é? O Augusto Ruski, no Espírito Santo, o que deixou um importante trabalho, um grande trabalho, em torno dos elementos existenciais e ecológicos de uma época. Ele diz assim: eu não o conheci pessoalmente. Poderia ter estado com ele, mas não fiz por pudor, por timidez, sei lá o quê. O fato é que na década de 80, ele e a seu lado Lutzenberger eram os dois nomes que marcavam a luta pela defesa da ecologia. Lutzenberger, lá no Sul, pessoa informal, originalíssima, chegou a ser ministro de Collor, aquele governo tão paradoxal e surpreendente, e o Ruski defendendo beija-flores, orquídeas e florestas. Recebeu até homenagens da Rainha da Inglaterra e era citado em vários estudos internacionais. Tornou-se uma referência obrigatória na defesa da natureza. E, de repente, os jornais começaram a notar que Ruski estava para morrer, pois, no passado, havia sido contaminado pelo veneno de uns sapos perigosíssimos que recolheu nas florestas. Diziam que o fígado dele estava condenado, que o tal veneno ia se potencializando com o tempo, etc. Bom, Afonso Romano diz que na época ele escreveu um artigo sobre isso, né? Publicou esse artigo, colocando que Augusto Rusk estava para morrer por conta do envenenamento, por meio de sapos. E ele diz que na época em que ele escreveu isso, o Sarney, que era presidente, acabou lendo a crônica dele no jornal e mandou vir os pajés, o Raoni e o Sapaim, e para o Rio de Janeiro, né, para fazer um encontro e para ver o que eles podiam fazer pela vida do Rusk. Vamos ver como o texto prossegue aqui. Armou-se no Rio de Janeiro uma histórica pajelança, ou seja, trouxeram Rusk, meio moribundo, trouxeram os índios, e lá no parque da cidade ocorreu um ritual estranho, sobrenatural. Os pajés fumaram, cantaram e começaram a extrair do corpo de Rusk umas estranhas substâncias verdes que jogavam no ar e desapareciam misteriosamente. De onde vinha aquilo? Ninguém sabia. A imprensa no mundo inteiro ali, The New York Times, Le Monde, enfim, mais uma vez a civilização se curvava aos trópicos, e o resultado é que Rusk melhorou e a palavra pajelança, abre aspas, série de rituais que o pajé indígena realiza em certas ocasiões com o objetivo específico de cura, fecha aspas, entrou para o nosso cotidiano. A medicina dos primitivos resolvia o que o saber dos civilizados não alcançava. Ele viveu ainda algum tempo. Acabou, perecendo porque na floresta havia contraído outras enfermidades, como a malária. Eu, sei lá o porquê, não fui assistir a este espetáculo. Deveria. Me arrependo de não ter visto pessoalmente o que uma simples crônica que escrevi acabou provocando. Mas eu vi na televisão, li nos jornais, no dia seguinte, como se eu fosse um leitor qualquer. Lembrava-me disso ao aportar aqui e ter que falar para um público variado no Sesc Vitória sobre as peripécias na vida de um escritor, de como certos escritos geram fatos, de como a palavra pode interferir no cotidiano pessoal e social. Esse texto foi escrito em março de 2010. Afonso Romano chama a atenção para alguns aspectos transcendentes em torno de coisas. A palavra você considera, vocês que acompanham este curso Diálogos, vocês consideram a palavra um ser vivo ou consideram a palavra coisa? Quando se fala a palavra, o próprio som da palavra, ou a palavra escrita, como coisa, isso é como uma caneca, como uma cadeira, uma pedra? E quando estas coisas geram vida, quando estas coisas, se é que vamos dividir entre o que é vivo e o que é morto, e portanto coisa seria aquilo que não tem vida, se formos fazer esse tipo de distinção, algo como a palavra poderia gerar vida? Vejam que através de uma crônica que acabou sendo lida pelo presidente da época, não é? E mobilizado tantas pessoas para o bem de alguém que estava moribundo, que acabou tendo uma sobrevida, afora o que isso pode ter gerado em pesquisas, em estudos na área médica, desde então, coisa gerando vida, coisa inanimada participando de vida. No meio de tudo isso, alguém para pensar, não, é palavra, é coisa gerando isso, é texto, escrito, grafia, isto é algo morto. Ou será que no calor dos eventos todos, enquanto vocês acompanhavam a leitura do texto de Afonso Romano, também se deixaram de tal maneira vivenciar, experienciar tudo isso, que aquilo que era coisa simplesmente se diluiu entre vida, e coisa e vida acabaram sendo um outro fator completamente diferente, em alguns momentos até inseparáveis? Bem, mas Sendo assim, se for assim em alguns casos, quais as relevâncias, quais as propriedades? Por que ainda manteríamos as separações, as definições? Bem, há ainda nos nossos dias muitos segmentos que pedem por essas separações. Há muitos, às vezes há um confronto entre elementos e é preciso separar, não é? E se você vai optar, por exemplo, entre o valor da vida de uma criança ou de um idoso que atravessa a rua e de um automóvel, a vida útil de um automóvel que é considerado uma máquina, não é? Em qual será salvo diante de um acidente, se há um critério de escolha, etc. Pelos padrões dos nossos dias, não há nem o que considerar além do que está sendo colocado. É evidente que a vida da criança e do idoso serão poupadas e o automóvel como máquina será sacrificado nesse caso. Não é? Um computador digital desviará o automóvel, ele baterá no muro e se arrebentará todo e a criança e o idoso serão salvos. Em aspectos assim, desta ordem, essas separações logo serão evidentes e óbvias e o que fazer também. Mas lembrem, nem sempre haverá uma tal separação. E mesmo quando em casos assim isso existir, há complexidades que por vezes entram no cômputo. Vamos ver aqui um exemplo que vai trazer outras luzes para esses elementos. O Afonso Romano diz: eu que achava que sabia alguma coisa, que tinha acumulado alguns diplomas, escrito alguns livros, descubro-me um enorme analfabeto. Eu percebo que essa tragédia nem é só minha, pode ser também sua. Na verdade, somos todos e cada vez mais esses analfabetos eletrônicos. E isso está virando um fenômeno, uma humilhação que se agrava a cada dia. Ele conta que ele foi, o Afonso Romano, foi a uma loja. Ele precisava comprar um iPhone. E ele disse que antigamente, na época dele, um telefone telefonava, mas que hoje um telefone faz todas as coisas, inclusive telefonar. E então ele conta: a moça que me atendeu, especializada no assunto, chamou uma outra colega, que segundo ela entendia mais do que ela. A colega veio, manipulou meu telefone e disse que só um outro colega que trabalhava à tarde poderia me explicar. Quando voltei à tarde, o rapaz estava fazendo um curso e continuei sem poder usar meu iPhone. Quer dizer, três especialistas em telefone numa loja de telefone e eu sem saber usar o meu telefone. O que eu queria era baixar livros eletrônicos. É uma coisa complicadíssima. Um técnico já veio várias vezes à minha casa, explicou, disse que tenho que dar um upgrade no atual computador, botar roteador, enfim, há 2 meses que eu não consigo o que a publicidade dessas máquinas me prometeu. A toda hora surge um quesito qualquer e consigo ligar para uma coisa, não consigo ligar para outra. Resolvi descaradamente perguntar a vários amigos que compraram o iPad. Em princípio, todos dizem que é maravilha, que é fácil. Aí você começa a perguntar e descobre que precisaram de uma ou duas pessoas para botar a coisa funcionando e que mesmo assim também não conseguem utilizar o aparelho plenamente. E não domino esse iPad. E já anunciaram um novo para a próxima semana, que vai me tornar ainda mais obsoleto. E o mais humilhante, acabaram de anunciar outro iPad da mesma marca, R$ 800 mais barato do que o que eu comprei há 2 meses. Ele diz que, por fim, ele acaba voltando a escrever à mão, depois de muitas peripécias em torno disso. Esse encontro que se promove a partir de coisas, de interações, de elementos, possui ainda agora um outro identificador. Rapidamente, muitas pessoas estão ultrapassando essa dimensão de observar a coisa em si, para começar a observar o objeto, a função e as experiências em torno dessa função. Vou repetir. Muitas pessoas começam a não ver mais e também não se interessar muito com isso é uma coisa, para vivenciar a função que essa coisa tem na experiência. Considerem os seus telefones celulares, seus iPhones, seus celulares. Para alguns, não se trata mais de olhar e considerar coisa. Quando estão utilizando, acompanhando uma notícia, lendo um livro, vendo, descobrindo fatores existenciais através de um vídeo, receberam uma filmagem de alguém que está viajando, a pessoa passa a viver a função, a integração dos elementos, tudo dentro de um princípio. Não há mais essa visão, a coisa, estou utilizando a coisa. A coisa deixa lugar para existir agora e fenômenos outros como função, como orientação. No entanto, quando há problemas, isso que aconteceu com Afonso, quando ele tentou habilitar o celular para baixar livros, aí rapidamente essa divisão para alguns, e eles observam lá a coisa e começam a falar sobre a coisa, não mais sobre as funções dela. Muitas vezes, quando o automóvel não funciona, quando a luz da casa não acende, quando o seu telefone não tem linha, quando você está desconectado, muitas vezes só assim, aquilo que está diante de nós volta a ser coisa. Alguns se surpreendem com essa relação. Um automóvel estacionado no pátio que não funciona, que não vai levar você a qualquer lugar, pode se tornar um rochedo, pode se tornar uma montanha dentro da sua casa, lixo, e você não sabe o que fazer com aquilo, atrapalhando completamente. Alguns chegam a ter somatizações diante disso. Como descobri que na garagem de casa alguém deixou uma montanha de ferro lá para você colocar em algum lugar. Essas coisas nem sempre funcionam em linha reta. No entanto, o nosso trabalho de hoje, que diz respeito a conversar com coisas, traz alguns elementos que vão além destas propriedades iniciais. Antes de prosseguir, eu vou fazer uma parada e em seguida nós retomamos com esses aprofundamentos, ok? Prosseguindo então os nossos trabalhos e agora aprofundando alguns elementos, e quando ocorre da coisa não estar assim tão distante a ponto de fazermos essas separações com tanta obviedade, ou seja, um celular lá de um lado, a pessoa do outro. E quando a coisa já está tão próxima, ou já é parte daquele que fala e que não se acha coisa, como se dá daí essa conversação com as coisas? Há, em algumas páginas adiante, um trecho no qual o Afonso Romano de Santana nos fala sobre o umbigo. Observem o que ele vai nos dizer aqui. Outro dia surgiu a notícia de que algumas pessoas estão pensando em fazer, ou já fizeram, plástica para apagar o umbigo. Como virou moda modificar o corpo com plástica ou tatuagens, chegamos a esse ponto original e originário. Por outro lado, a gente sai à rua, vai à praia, aos bares e festas, e o que é que vê? Moças bonitas e as não bonitas com uma joinha no umbigo. Pode ser um falso brilhante, não importa. Elas estão sinalizando a presença do umbigo, ou até mais, que ali tem algo precioso com uma joia. Então, é de se notar que um umbigo, fisicamente falando, é um lugar de discussão da beleza. Quem acha que ele é inútil, feio e está pensando até em apagá-lo, está paradoxalmente atrás de um ideal de beleza. E quem o embeleza está enfatizando-o, duplicando o sentido do próprio umbigo. O umbigo está aí, plantado no meio do nosso corpo e no centro de uma simbologia que vai da estética individual ao sentido místico e cósmico da vida. Bem, temos algumas questões aqui a tratar sobre isso. Quando vejam a pessoa se reporta ao próprio umbigo, esse umbigo é coisa? Ela está dizendo o meu umbigo e coloca uma joia ou vai fazer uma cirurgia para apagar este umbigo. Isto é coisa? Ou isto é uma parte dela e, portanto, não é coisa? Há partes nossas que são coisas? Por exemplo, a nossa perna é uma coisa? O nosso braço é uma coisa? Alguém vê o próprio braço, a própria perna, o próprio queixo como uma coisa? Acho que não. Não é assim que aprendemos pelos nossos padrões de época, pela nossa base categorial dos nossos dias. Não, não é. É uma parte viva, nossa. Não é? Tem todos os elementos ontológicos ligados ao ser, ligados à vida, e, portanto, merece todas as considerações e está sobre o abrigo de todas as intempéries que, infelizmente, muitas vezes atingem as coisas. No entanto, para algumas pessoas, basta que não se identifique, não goste, não queira bem ou que atrapalhe uma determinada parte de si, do corpo, para rapidamente transformá-lo em coisa. Para algumas pessoas, o umbigo é coisa. E como coisa pode ser removido, tal como objeto, não tem utilidade, não só incomoda, não é? Ninguém vai dar por sua ausência, etc. Pode remover de lugar, como uma cadeira, um violão que você coloca lá na biblioteca, está tudo bem. Esse que faz essas divisões, essas considerações, ele parou para considerar o quanto ele está conversando e de que maneira ele está conversando com coisas? É assim que fazemos? Ou será que estamos diante aqui de mais um daqueles fatores de cegueira existencial que, até por não considerarmos melhor, começa a causar uma série de sintomas e efeitos? Ou seja, será que sabemos de fato ver os elementos neste sentido? Quanto a isso, especificamente, algumas páginas adiante, o autor nos traz um tema exatamente sobre isso, numa viagem na qual ele se senta ao lado de uma pessoa que é cega. Olhem como ele nos conta sobre o aprender a ver. E também para separar elementos como esses que acabamos de considerar. Ele diz assim: há uns 15 anos eu estava indo ao Chile e ao meu lado no avião sentou-se um cego. Fiquei observando como ele ia lidar com aquela situação, pois veio a comida e a aeromoça explicou-lhe o que continha na bandeja. E segurando sua mão, mostrou onde estava a carne, a sobremesa, etc. Mas, quando ela se afastou, ele se virou para mim e perguntou: mas qual a comida? Era a informação que lhe faltava. E começamos a conversar. Mal comecei a falar, ele me identificou pela voz. Havia ouvido uma entrevista minha no Sem Censura. Que ouvido, meu Deus! Descobri então que ao meu lado estava o professor Edson Ribeiro, que ia com uma comitiva a um encontro internacional de cegos no Chile. Pois, consultando a história dos cegos no país, descubro que em 1950 ele foi um dos três pioneiros no ensino integrado, ao inscrever-se no conceituado Colégio Malê Soares, no Rio. O Afonso nos diz: muitos cegos estão conduzindo outros cegos para um conhecimento maior e melhor do mundo. Muitos portadores de baixa visão estão elevando o nível de participação de seus semelhantes na sociedade. Compete aos outros, a nós, que julgamos ver normalmente, abrir os olhos e participar da revisão do papel dos cegos, dos deficientes físicos, na sociedade do século XXI. E então, o Afonso Romano nos coloca na difícil e delicada situação existencial na qual, quando um de nós apresenta certas particularidades, como uma deficiência, não pode caminhar, não pode ver, e olhem bem a palavra utilizada, deficiência, ou seja, é uma maioria que vai designar aquilo que não é uma deficiência. Quando um de nós apresenta um outro aspecto, como embotamento afetivo, não consegue amar outras pessoas, ou outras considerações, observem, ainda tratamos este ser como ser, ou coisificamos rapidamente aquilo que lhe falta, não é? E que ele deve ter se ele quiser participar de um movimento maior, daqueles que, pelo critério estatístico da maioria, se dizem normais, se dizem o modelo a ser seguido. E ao fazermos isso, achando que, se é que fazemos, e quantos o fazem, aqueles que o fazem, ao fazerem isso, estão tão convictos de que a coisa, no caso, será, por exemplo, uma deficiência do outro, será a situação do outro, quando às vezes, até por universalização, o próprio outro, será que essa pessoa perdeu a ideia do espelho existencial que pode estar dizendo que ela, que assim ao fazer, ela é que se torna coisa? Ela, vejam, vamos aprofundar um pouquinho isso. Ok? Vamos supor, nós consideramos como exemplo que coisa é uma cadeira, é uma mesa, porque não tem sentimentos, porque não tem vida, não se importa com os outros, etc. Está morta, não tem... Pois, se uma pessoa não tem sentimentos para os outros, não tem vida para os outros, não se importa com os outros, nem participa e não quer saber, não está se comportando exatamente como cadeira, como mesa, e nesse aspecto específico não é ela coisa, não está agindo como coisa. Mas, se tratarmos essa pessoa que assim procede como coisa, o que acham que acontece? Quantos não imediatamente saltarão de suas cadeiras e reclamarão seu estatuto ontológico de pessoa, de cidadão, querendo um tratamento, então, desta ordem? Ou seja, conversar com coisas traz inúmeros aspectos aí que podem nos chamar a atenção. Esta parte que vem agora, muitas páginas para frente, traz o Afonso Romano tratando de sua querida amiga Clarice Lispector. Ele diz: conheci a Clarice em Belo Horizonte, creio que em 1962. Eu era estudante de letras, havia escrito um ensaio sobre ela. Quando ela foi lançar A Maçã no Escuro, na livraria Francisco Alves, dirigida pelo professor Neif Safadi, fui convidado para fazer um discursinho introdutório na sua tarde de autógrafos. Encontrei-a antes no Hotel Normandie e lá estava ela, linda mulher, forte, misteriosa. Depois dos autógrafos, fomos jantar num restaurante chinês perto da Praça Raul Soares. Ivan Ângelo e Maria Ângela estavam conosco. E como seguíssemos falando sobre A Maçã no Escuro, o garçom, na hora da sobremesa, ouvindo aquela referência, interveio: perdão, a maçã está escura, mas não está estragada. Às vezes tínhamos longas, engraçadas e ociosas conversas ao telefone. E ela tinha coisas insólidas. Um dia me ligou dizendo: Afonso, eu não consigo mais escrever. Você que lê e estuda, podia me recomendar coisas e conversar comigo? Eu ouvindo aquilo e pensando: que é isso, Clarice Lispector? Eu, hein? Te ensinar alguma coisa? Tempos depois, eu soube que ela dava esse telefonema para várias pessoas, até para seu cabeleireiro, o Renaud, no Copacabana Palace. Um dia, Ela se queixou de nunca ter sido convidada para jantar em nossa casa. Explicamos que não a convidávamos por pudor, mas organizamos o jantar só com pessoas que ela gostaria de ver. Aí ele conta que quando finalmente ela foi a esse jantar, logo alegou uma dor de cabeça e quis ir embora. As pessoas ficaram lá no jantar, mas já conheciam como era a Clarice. E ele diz, depois de algumas páginas, fui visitá-la no Hospital da Lagoa em 1977, nos seus últimos dias. Depois eu soube que fui o único homem que ela admitiu que a visitasse. Ali, ela dirigia ao seu médico. Dois pontos. O senhor matou o meu personagem. Aqui temos alguns aprofundamentos a fazer. Quando revisitamos lembranças, quando você revisita uma casa que você teve, quando você revisita a sua primeira bicicleta que você ganhou quando era adolescente, quando você revisita uma paisagem ao longo do rio que você costumava passar, quando você revisita seu cachorrinho que você amava, quando você revisita uma amiga que você amava, como ele fez aqui com a Clarice Lispector, você está se relacionando com coisas? Essas lembranças agora são coisas? Uma vez que o cachorrinho não existe mais, a Clarice não existe mais, a sua casa foi demolida, fizeram um condomínio no lugar, são coisas? Essas memórias, essas lembranças são coisas? Elas devem ser tratadas como coisas? Pois, por favor, considerem, para algumas pessoas não são coisas, constituem tecido vivo. Alguns, sequer tecido vivo são, para alguns, constituem a própria personificação, pessoa. Quando ele trata, por exemplo, aqui da Clarice Lispector, para ele, ela pode estar, ser um ser vivo, e essa lembrança se constituir em tecido vivo. Qualquer modificação pode macular a lembrança. Você pode, por vezes, perguntar, ora, por que então, sabendo que ela era assim, você não deixou de convidá-la? E isso pode ser agir e interagir com pessoas envolvidas, levando a todas as decorrências que a isso dizem respeito. Para algumas pessoas, não. Para algumas pessoas, as lembranças são realmente coisas, tecido morto. Literalmente. É como olhar um álbum de fotografias com aquelas fotos esquisitas, preto e branco, não dizem respeito a nada, não se refere a qualquer coisa. Você nem sabe direito quem são os personagens. Mas de uma ponta até a outra, há tantos elementos no meio. É provável que para cada um de nós, muitos elementos, aspectos que nós consideramos coisas, não são coisas. Como também é provável que muitas pessoas que estão conosco, que muitos elementos vivos que estão conosco, são tratados e são tidos como coisas. Para alguns, seu marido e sua esposa constituem uma mescla de aparelhos domésticos com um sistema bancário. Para muitos, maridos, esposas, filhos, pais e mães constituem personagens de livros que estão caminhando pela vida, mas que não têm propriamente a vivacidade de um ser vivo. Aqui estamos na área da filosofia clínica. Não quero dizer aqui que há um certo ou um errado, mesmo porque cada situação dessas precisa de um exame profundo, dentro de uma historicidade, dentro de uma base categorial. Não temos como agir levianamente e já a priori dizer o que é o certo ou é o errado sem conhecer o que está se passando. Mas vejam o quanto obras como a do Afonso Romano têm nos dito sobre isso. O próprio Afonso Romano de Santana, muitas e muitas páginas à frente, ele traz a relação dele com os animais, o quanto isso toca. Observem essa passagem de agora. O fato é que estou ficando cada vez mais sensível aos animais e possivelmente a mim mesmo. Não bastassem os cães, agora eu me preocupo até com a vida das formigas andando na pia. E se uma barata aparecer, eu a colho dentro de um jornal e jogo pela janela. Esmagá-la jamais. Essa coisa de animais, plantas e até mesmo as pedras, tudo tem vida. Há pouco eu li um estudante de biologia em Porto Alegre que se recusou a matar as cobaias, alegando que aquelas experiências podem ser feitas no computador e que ele estudava para ajudar e não para matar animais. Impetrou uma liminar e levou para casa as três lindas cobaias que iam ser sacrificadas. Outro dia, quando estava em São João del Rei, Minas Gerais, altas horas da noite, quando todos os bares e restaurantes se fecharam, passou por mim um cão, um cachorro, vagabundo. Não sei por que lembrei-me de um verso do Paulo Mendes Campos, em que recordava o tempo em que ele, como cão metafísico, gania para a eternidade. Meu Deus! Cada vez que estou mais próximo dos animais, estou mais próximo de São Francisco. Olho o meu irmão cachorro, sinto uma dor canina atravessar meus ossos no frio da noite mineira. Esse cão andarilho da noite deve ser eu mesmo. Ele é meu duplo, ou melhor, o meu uno. Para onde está indo esse cão? Paro para prestar atenção na conversa de fim de noite na calçada. Eu o contemplo, enquanto ele olha algo longe, algo longínquo, além daquela praça. Procura, como que, antenando algo, ele fareja o infinito e, de repente, sai andando como se soubesse para onde ir e o que buscar dentro da noite escura, que nem eu. 10 de julho de 2007, ele escreveu este texto. Aqui nós chegamos a um ponto importante. Quando, na historicidade que fazemos na clínica, nos deparamos com o que para uma pessoa é vivo, segundo os critérios que ela construiu, há muitos elementos que passam a ser catalogados nesta questão do que é vivo. E mais, como isso está vivo para algumas pessoas. A afinidade que alguns têm com pedra, vida, alma. Vejam que ele coloca aqui que para ele tudo está vivo. Uma formiguinha que atravessa a pia do banheiro, para ele é salva, ele não vai abrir a água, não vai afogá-la. Para ele há vivacidade nesses elementos. Não há vai longe o tempo em que situações assim eram tidas dentro do crivo da doença, da normalidade, mas hoje cada vez mais são compreendidas, são aceitas e rapidamente elas começam a ter leis, elas começam a ter estatuto, elas começam a ter relevância e inserção em nossas vidas. E provavelmente, nos próximos dias, o mundo que aguarda e que surge trará novidades muito profundas a esse respeito. Ou toda uma reorientação de como vamos lidar com elementos feitos estes. Por ora, a compreensão cada vez maior pode nos ajudar muito nessa trajetória. Muito. Mas ainda há outros fatores. Quando nós deslocamos isso, de conversar com coisas, para uma área como, por exemplo, sentimentos, ou mesmo como critérios e organizações profundas que estruturam isso que chamamos de realidade, temos aqui outras novidades e outros pareceres importantes a considerar. Olhem esta parte que vem agora, que talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas ela traz elementos muito, muito particulares da nossa época. O Afonso Romano de Santana escreve: Está acontecendo em Paris uma exposição sobre o vazio. 9 salas dedicadas ao vazio. No anúncio da exposição na internet está assinalado: evite a fila de espera, faça sua reserva clicando aqui. E o que acontece? Você então paga 10 euros, sai de casa e vai ver o vazio. Volta cheio de vazio para casa. Pode voltar também com um pesado catálogo que custa R$120, com 500 páginas sobre o vazio. Há alguns meses ocorreu aqui no Brasil a Bienal do Vazio, apelido jornalístico tirado de uma crônica que eu escrevi. Meses antes eu havia publicado O Enigma Vazio, Impasses da Arte e da Crítica. Coincidência? Começo a suspeitar que os franceses e paulistas estão querendo promover meu livro, ou então que o vazio está mesmo na moda e eu acertei na mosca. Então ele nos conta, alguns parágrafos depois, que há pelo menos 2 maneiras de se lidar com esse vazio. A primeira é ingênua, irresponsável e alienada. Consiste em cultuar o vazio como um novo bezerro de ouro, o bezerro vazio. Outra maneira é analisar e entender este fenômeno. Ver, por exemplo, suas relações com a cultura atual, tipo Big Brother, que glamoriza o vazio, a tolice, a banalidade. Antes, as pessoas se orgulhavam de ter ideias. Hoje, se orgulham de copiar ideias. Antes, se empenhavam em participar. Hoje, em alienar-se. Antes, tentava-se significar. Hoje, busca-se a insignificância. Assim, é um tipo de arte que anda por aí. O vazio virou um negócio, está enriquecendo muita gente. E isso explica sua existência e sua função. Por acaso, a grande crise financeira de hoje não é uma crise do falso capital? Vivo dizendo que precisamos passar o século XX a limpo. Em 2009, o futurismo de Marinetti fez 100 anos, e o conjunto de tolices pretensiosas que constituem o manifesto futurista é assombroso. Bem, senhores, se o autor se alarma com o que está ocorrendo em torno do vazio, lembrem, esse vazio pode ser coisificado. Não é? Ele pode simplesmente servir como metáfora, ou ele pode ser símbolo, ou ele pode se tornar vívido, personificado. Vamos ver situações. Ele cita o vazio não apenas como espaço vazio. Há muitas formas. Uma pessoa pode querer se despojar dos pensamentos, deixar a cabeça vazia como maneira de se sentir melhor. Uma pessoa pode cultuar a banalidade, o discurso sem qualquer profundidade superficial, como um exemplo de vazio. Mas uma pessoa pode também caracterizar a profundidade de alma, o silêncio no coração, no pensamento, como um elemento profundo no qual o vazio é promissor. É preciso o espaço vazio entre uma nota musical e outra para que tenhamos músicas. O vazio aqui pode ocupar muitas dimensões, mas o vazio ao qual ele se refere, com humor e às vezes com lamúria, é um vazio que, provavelmente, pela maneira como se coloca, funciona como um elemento nocivo. Esse vazio pode se personificar? Pode se tornar um ser vivo? Sim, às vezes pode. Em clínica, muitas vezes a pessoa que se queixa de vivenciar solidão, de vivenciar desamparo, de até perplexidade, muitas vezes está nos falando da personificação deste vazio, como ele agora ocupa a alma dela. Não é mais uma coisa. Às vezes é mais vivo do que a própria pessoa. Ela mesma diz que não se sente tão viva. O que vive nela, às vezes, é esse vazio, um paradoxo interessante de estruturação. Mas o Afonso nos coloca ainda alguns elementos. Estamos chegando ao final do nosso trabalho de hoje, por isso procurarei aqui a maior brevidade, tá bem? Vamos ver dois exemplos em torno de conversar com coisas, que é o nosso tema de hoje. Ele fala da academia de ginástica, que na nossa época se popularizou e está pelas nossas cidades, pelos nossos clubes, pelas nossas escolas, praticamente encontramos a cada 2, 3 quadras, encontramos seja no parque mesmo, aparelhos para as pessoas poderem fazer ginástica. Olhem o que ele vai colocar a respeito disso, conversando com coisas, tá bem? Ele diz: fico às vezes olhando discretamente, é claro, as pessoas na academia de ginástica, como se eu tivesse desembarcado de um outro planeta. Há uma academia dessas em cada quarteirão da nossa cidade, mesmo nas menores. É uma cena assaz engraçada se a contemplamos com aquele olhar de quem a vê com o espanto da primeira vez. Convenhamos, parece uma sala de torturas, daquelas que a Inquisição praticou, onde havia diversas formas de esticar e torcer o corpo para que a pessoa exorcizasse o pecado. Só que agora se exorciza a demoníaca gordura, a gordura trans e o maldito glúten. Parece que só falta o garrote vil que quebrava o pescoço da vítima, como na ditadura de Franco. Pode parecer também a modernização de um dos cantos do inferno de Dante, onde cada qual cumpre uma pena. E, no entanto, as pessoas ali sorridentes, quase soltando plumas, paetês, entram para sofrer gostosamente. E ao espetáculo dos espelhos, sem espelhos, não se pode ver uma boa academia de ginástica. As pessoas vão ali para se verem, para serem vistas. Reparo naquela, por exemplo, está de perfil, com a bundinha inclinada, todos os músculos trabalham para que a bundinha fique aprumada ao seu olhar. Ela está siderada consigo mesma. Olha aquele outro, extasiado com seus músculos que crescem entre veias, que parecem pequenas cobras entre as tatuagens da pele. De repente, tudo é bíceps. Todos são candidatos àquele Mr. Atlas, ou Universo das Seleções, dos anos 50. Os personagens fingem não se verem. Não fica bem. Todo mundo muito discreto, mas sabendo de todos os detalhes do corpo alheio. E as posições esdrúxulamente eróticas, pernas se abrindo como tesouras, bumbuns deitados provocativamente e um contorcer de rostos e esgar de olhos de quem está quase alcançando o orgasmo no sofrimento. Ele diz que isso ainda se agrava, porque existe o fenômeno das televisões, dos filmes, das mídias em torno disso. Observem aqui. O que é que virou coisa? O que é que virou coisa? Acham que são esses músculos torneados, essas pessoas naquelas máquinas, os espelhos? Não. Nem sempre eles é que são coisas. Por vezes, vivificados por uma cultura, vivificados por uma época. Toda essa coreografia que ele acabou de nos mostrar, muitas vezes é isso que é vivo. E coisa é, se torna o nosso sentimento de sair com alguém e conversar, ser sincero, buscar uma relação afetiva na qual você pode ser tanto quanto possível o que você é e integrar-se com a outra pessoa. Tudo isso é que vira coisa diante da vivificação daquilo que antes era considerado coisa. Essa segurança de que esses elementos não trocarão de lados, ficarão estáticos, é uma utopia nos nossos dias. Para muitos, os músculos contornados, delineados, academia e tudo que esses espelhos, vejam bem, que ele colocou, encerram e acarretam, é isso que se tornou vida para muitos. E coisa se tornou a velhice, coisa se tornou a fraqueza, coisa se tornou os nossos sentimentos, amar, chorar, errar. Isso tudo começou a se tornar coisa para alguns. Imaginem o que isso gera e tem gerado de toda uma indústria para a qual é interessante que as coisas então mudem de lado desta forma. Não quero que pareça isso aqui uma crítica simples e fácil, porque na realidade também nem tem como fazer algo dessa ordem. Há muitos elementos de contraste e de composição. É evidente que a academia também beneficia muitos e que é importante sim para o sedentarismo que temos em nossas vidas. Não é toda a melhoria do sistema cardiorrespiratório, muscular e outros? Importante sim. Há seu lugar. Quem de nós não tem uma esteira em casa, uma bicicleta? Não é disso que estamos falando. Estamos falando aqui de uma exacerbação na qual um fator que poderia sim ter seu significado e sua relevância acaba derivando para outras coisas muito sérias, muito delicadas. Ele fala em outras páginas sobre esses elementos na forma do que muitos estão fazendo com suas peles, com desenhos e com composições, piercing, desenhos, tatuagens. Por último, ele nos fala de como temos nessa conversação com as coisas caminhado em relação a elementos que já nem são coisas, nem são vivos, mas que fazem com que a vida precise sim ser compactuada com eles. Ele diz, podemos ter caminhos, outros, não é? Ainda temos esses elementos, que aliás a própria conversação que estamos fazendo hoje aqui mostra isso. O que ele sugere como esses outros caminhos? Olha, ele fala sobre, encerrando a nossa aula de hoje, vou colocar para vocês essa parte. Ele diz assim, estamos descobrindo que toda essa velocidade é como a cortisona, uma faca de dois gumes, boa por um lado, desastrosa por outro. Não há ocasião melhor para pensar nisso que nessa época do ano, que pretende ser uma pausa, mas é correria, é aflição. O slow, o devagar, está na moda. Bom para os baianos, sobre quem há uma série de piadas louvando-lhes o espírito meio zen. Outro dia, a televisão mostrou que várias pequenas cidades italianas estão descobrindo o que seria o devagar quase parando. Numa delas, criou-se a Secretaria da Medição do Tempo. Extraordinário, não? Querem saber quanto tempo desperdiçamos no ir e vir, no transporte de bens, de gentes? Mais para frente ele coloca, desde a Revolução Industrial, com o navio e vapor e a locomotiva, que entramos aceleradamente na loucura da velocidade. Os futuristas louvaram insensatamente a máquina, que deveria substituir o indivíduo, e deu no que deu. Mas, enquanto a publicidade nos tenta com carros velocíssimos e querem nos submergir no jornalismo da velocidade, a notícia em tempo real, outros estão fazendo apologia do slow jornalístico, ou seja, contra a indigestão das notícias indiscriminadas que nos deixam estressados para nada. Aliás, hoje em dia, não se vendem exatamente produtos, vendem-se a velocidade. Vende-se a velocidade. Vejam os anúncios. Acabei de comprar um iPad e um iPhone e estou tentando, paradoxalmente, combater essa velocity. E há muito tenho combatido o fast reading, essas leituras rápidas, vazias, inúteis, que a maioria encontra nos best-sellers, que lembram o fast food, o sanduíche informacional que engorda e alimenta muito pouco. A epidemia da velocidade, Times Money, pode ser vista na presença de relógios em todas as esquinas e pulsos. E tem gente que tem inúmeros relógios e diz que não tem tempo para nada. Essa enfermidade atacou até a arte. A maioria das obras contemporâneas podem ser exauridas em um golpe de vistas. São rasas. Basta observar como as pessoas passam depressa nas salas dos museus com obras feitas a partir dos anos 50. E aí ele diz que ele propõe que nós façamos a redescoberta da lentidão, devagar, curtindo, vivendo, redescobrindo os nossos afetos, as nossas vidas, reencontrando as nossas coisas, devagar. Como uma das ilustrações para o trabalho de encerramento, eu gostaria de encerrar com a bela canção A Pé, da banda mais bonita da cidade. É o nome mesmo da banda. A banda mais bonita da cidade. Uma canção que nos traz uma das ilustrações sobre o que hoje trabalhamos aqui no curso Diálogos, um curso para grupos. Temos grupos de vários lugares do país fazendo este curso: Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, grupos de inúmeros lugares. Então, a vocês o meu agradecimento pela aula de hoje e deixo com essa audição da canção A Pé, da banda mais bonita da cidade.
Pedi pra descer e eu quis andar a pé só, só pra andar com você. Pedi pra descer e eu quis andar a pé só, só pra andar com você. Mas a volta é longa, eu sei. Mas a volta é longa, eu sei. Faz tanto frio lá fora, faz tanto frio embora. Tanto tempo faça esquecer. Faz tanto frio lá fora, faz tanto frio embora. Tanto tempo faça esquecer.